Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta, nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. Depois das 18 às 18h30, estamos também em onda média, em 1.530. Em onda curta, continuamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro, está na internet, www.voaportugues.com. Hoje, neste Angola Fala Só, vamos ter connosco o Simão Kakumba. Ele é um ativista da luta contra a SIDA, portanto, uma oportunidade para discutir esse e talvez outros problemas sociais ou médicos de Angola e talvez mesmo outros. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as manchetes desta hora. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse que poderá ser possível levar o governo da Síria e forças rebeldes a cooperarem contra o Estado Islâmico sem que seja necessária a demissão do presidente Bashar al-Assad. Kerry disse, contudo, que para isso acontecer, os grupos da oposição que têm estado a lutar contra Assad devem estar confiantes que está à vista uma solução para a questão da liderança da Síria. Caso contrário, disse Kerry, será extremamente difícil conseguir-se essa cooperação. As declarações de Kerry assinalam uma mudança na posição dos Estados Unidos, que têm sempre insistido até agora que Assad se tem que demitir para que haja qualquer possibilidade de uma solução política para o conflito na Síria. A Câmara Baixa do Parlamento Alemão aprovou hoje os planos do governo para se juntar à campanha militar contra o Estado Islâmico na Síria, em resposta a um pedido da França. A missão alemã vai incluir o envio de caças de reconhecimento, uma fragata para ajudar a proteger o porta-aviões francês Charles de Gaulle, aviões de abastecimento e até 1.200 militares. A Alemanha não participará, contudo, nos ataques aéreos, tal como fazem a França, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Rússia. No Cairo, um coquetel Molotov provocou a morte de 16 pessoas num restaurante da capital. As autoridades de segurança informaram que duas outras pessoas ficaram feridas. O coquetel foi atirado por um trabalhador demitido do restaurante, localizado na zona central de Agusa, disseram as autoridades que iniciaram uma investigação. Estas dizem que o ato não tem qualquer relação com o terrorismo. O Parlamento australiano aprovou uma lei que permite a retirada de nacionalidade às pessoas com dupla nacionalidade envolvidas em atividades terroristas. O ministro da Justiça, George Brandis, disse à imprensa que o voto atualiza o arsenal jurídico antiterrorista, embora tenha um campo de aplicação limitado. A lei será aplicada apenas a indivíduos condenados a pelo menos 6 anos de prisão por terrorismo. Os que perderem a nacionalidade serão deportados ao país da outra nacionalidade.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Hoje o nosso programa vai ser preenchido aqui com um convidado especial. É o Simão Kakumba. Ele pertence à organização Scar Job, é, portanto, uma organização de ativismo, de luta contra a SIDA. Recentemente, como os ouvintes sabem, assinalou-se o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Houve quem dissesse na ONU que, embora a situação em Angola esteja controlada e não seja das piores do que há em África, há sempre a possibilidade de Angola ainda vir a passar por uma maior epidemia da SIDA. Nós vamos abordar essa questão e outras, claro está, mas antes disso, Simão Kakumba, está-me a ouvir?
Sim, estou a te ouvir.
Muito bem, Simão Kakumba. Olha, eu queria lhe começar por perguntar, estava aqui a ver o seu currículo e estou a ver que você esteve a coordenar a publicação de um livro que vai ser publicado na segunda-feira, que se intitula As Condições Sociais e Quadro Jurídico Legal das Trabalhadoras de Sexo em Angola. Primeiro, diga-me O que é este livro, o porquê deste livro e quem é que participa nele?
Portanto, este trata-se do relatório que foi produzido pela equipa da Cidade Jovem, em conjunto com os ativistas. E este livro tem como objetivo contribuir para a compreensão do trabalho sexual em Angola, analisarmos a situação das mulheres trabalhadoras de sexo no país. Uhum. E propor uma influência e mudança de percepções em relação ao comportamento e à percepção do público quanto a este grupo de mulheres em torno da propagação do VIH-Sida.
Muito bem. Olha, e já agora, antes de eu passar aos ouvintes, era exatamente isso que eu lhe ia perguntar. Portanto, essa atividade, a prostituição ou a venda sexual, é tida ou foi tida como uma das grandes causas da propagação da SIDA. O que é que vocês encontraram aí em Angola? Essa situação ou outra?
Bem, nós encontramos várias questões relativamente à trabalhadora de sexo e, portanto, o relatório traz em si um conjunto de informações e análises encontradas no terreno, até porque o mesmo documento não foi apenas dirigido às trabalhadoras de sexo, também abrangeram no inquérito profissionais de saúde e o público em geral.
Uhum. Muito bem. Olha, Simão Cacumba, então eu vou começar pelos ouvintes, talvez eu tenha a oportunidade mais adiante de lhe fazer mais perguntas, mas isto sendo um programa para os ouvintes, eu vou pô-lo já em contacto. O primeiro ouvinte que temos é da Willa, é o ouvinte Beto 5. Senhor Beto 5, está-me a ouvir? Senhor Beto 5? Não, Willa.
Estou a ouvir muito bem, muito boa tarde. João Santarita, muito boa tarde para todos os ouvintes de Angola Falação.
Muito obrigado. Faça favor.
Muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez me oferecida para poder me intervir neste programa, que considero ser programa popular agora. É um programa que dá oportunidade. Mas, para mim, neste programa, que temos um convidado, o senhor Simão Cacumba, ativista da luta contra a SIDA, eu tenho aqui três questões.
Faça favor.
Alô?
Sim, faça favor.
Sim, tenho três questões a colocar ao senhor ativista, Simão Cacumba. A primeira questão é, eu queria perguntar ao senhor convidado, que na vossa luta contra a pandemia, considerada agora a pandemia, porque está solar tudo e todos, não é só a população juvenil, mas quase todos, portanto, na vossa luta que tem tido contra essa doença do século, queria saber se tem tido apoio das autoridades angolanas, ou então vocês têm tido um outro patrocínio que dá impulso à nossa luta, visto que é uma luta muito grande, porque visa salvar, portanto, as vidas. É a primeira questão. Você tem tido apoio da autoridade, das autoridades angolanas ou não? A segunda, visto que a doença do século, tá como eu disse, que agora passou para a pandemia, e afeta sobremaneira a população juvenil. A população juvenil que está num grupo etário, portanto, entre 30 e tal anos, para 40 e tal para baixo. E eu queria perguntar, sendo a população juvenil, que é a população maioritária em Angola, que futuro que o país terá?
Uhum.
A terceira e a última, olhando para a causa, porque nós temos que olhar para a causa do problema, não é para as consequências. Na vossa luta, na sensibilização que vocês têm tido para esses portadores de HIV-Sida, que mensagem vocês têm dado para essas pessoas, visto que fazem parte integrante do tecido angolano, na verdade, do tecido angolano, é uma parte integrante da população angolana, que mensagem vocês têm tido para com essa população portadora de HIV-Sida e aqueles que ainda não portam HIV-Sida? Para que eles não se aventurem, para que apanhem mais doenças, e aqueles que já portam a gás assim, daqui mensagem. Portanto, são essas três questões que eu tinha a colocar, e muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. Era o senhor Beto 5, ele estava a falar da Willa. Simão Cacumba, portanto, três questões. Quer começar pela primeira, talvez, apoio das autoridades, algum patrocínio externo?
Bem, muito obrigado, nosso ouvinte aí da partida Willa. Gostaria, começava por responder à primeira questão em relação aos apoios. Entretanto, apoios em termos financeiros, nós não conhecemos nos últimos tempos. No passado houve alguns apoios, mas de uma forma muito reduzida e que não cobria as atividades no geral que a organização que eu represento desenvolvia. E trabalhamos mais com apoios externos e, como o ouvinte está atento às evoluções dos últimos anos, a crise financeira que assolou o mundo e o país em geral afetou, de certa maneira, as nossas ações, não só a Star Jovem, assim como as outras organizações parceiras nacionais que estão na luta do VIH-Sida. E... Alô?
Sim, sim, estou a ouvir. E depois a segunda era sobre a questão dos jovens. Que futuro... Bem, isto levanta outra questão, que é se esse setor é realmente aquele que mais afetado pela SIDA.
Bem, até certo ponto é real que os jovens, sabe que a população angolana é maioritariamente jovem e tendo em conta o nível de comportamento ainda em relação à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, eu falo não só do VIH como das ITS, eu acredito que o futuro pode estar comprometido se não forem desenvolvidas mais ações de sensibilização junto da camada jovem que é o futuro do amanhã para este país que está a começar a crescer. E, entretanto, é necessário, precisamos que hajam mais apoios. Como podemos ver, muitas organizações estão desativas, não conseguem desenvolver ações por falta mesmo de apoios, como disse no princípio, não há apoios tanto a nível local como a nível externo.
Uhum.
E em relação à terceira questão que o ouvinte colocou, a sensibilização, a mensagem que é passada às pessoas vivendo com o VIH-Sida é aquela que já é sabida. Quem é pessoa vivendo deve proteger-se, e não pode, assim como a pessoa não vivendo, ambos devem proteger-se para evitar o contágio, a transmissão do vírus à outra pessoa, e a pessoa não vivendo para que evite também contrair o vírus do VIH-Sida.
Uhum. Olha, Simão Kakumba, vou-lhe perguntar uma coisa. Onde é que estão concentrados os maiores casos da SIDA em Angola? É nas zonas urbanas ou rurais?
Eu penso que estão mais nas zonas urbanas, porque o fluxo populacional é maior nas grandes centralidades urbanas. Eu falo, neste momento, segundo os dados do governo, a província do Bié, que registra mais casos do VIH-Sida. E Luanda não deixa de estar também acima do topo, porque é uma cidade com muita agitação e trocas comerciais, não só, e
sim,
também... É uma cidade muito fluida em que a juventude lida, se tem aquela convivência no dia a dia, e acredito, estamos em crédito, que nem sempre naquela euforia emotiva os jovens conseguem prevenir.
Uhum. Muito bem, olha, vou já passá-lo para outro ouvinte, que é o ouvinte António Camati, ele está em Benguela. Senhor Camati, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Faça favor.
Sim, para já é uma valia pela primeira vez que eu participo do Angola Fala Só e agradeço a esta oportunidade de lhe dar para mim.
Ah, é um prazer, Sr. Camati. Espero que continue a mandar o seu número para poder participar mais, mas faça favor.
Sim, obrigado. Olha, para mim estou a acompanhar ali o ativista, o Kakumba, não é isso? É.
Exatamente.
Sim. Então, hoje é o dia da luta contra o SIDA a nível de Angola, não é isso? Para mim, eu só queria perguntar e saber por que a direção da saúde a nível de Angola, que a própria OMS não cria uma organização que deve trabalhar junto aos serviços de imigrantes, até a própria DEFA, porque quando é uma luta a nível da Angola, talvez às vezes recebemos cidadãos de estrangeiro com esta epidemia, e é uma vez lutamos e é uma vez mais evolução destes agentes que entram em Angola de uma maneira sem testes medicinais. Então, eu queria só saber se tem apropriadamente da Organização de Saúde que a OMS um dia criar uma equipe que deve trabalhar nesta área, pelo menos que nos facilite o teste de alguns certos camaradas que entram aqui dentro do nosso território com esta epidemia, e a gente não saber que cada vez mais é uma vez que está a aumentar. Enquanto estamos na corrida da luta contra esta epidemia, era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. António Camati em Benguela. Simão Cacumba, uma questão, vá lá, interessante e sensível. A entrada de estrangeiros, e eu já agora aproveito para dizer-lhe aqui que, por exemplo, que no caso de Moçambique, a epidemia teve inicialmente centrada no centro do país, precisamente porque era o corredor para o vizinho Zimbábue, portanto, essa interação levou a que fosse ali no centro de Moçambique que fosse o foco da SIDA. Este ouvinte levanta a questão dos imigrantes, que é sem dúvida uma questão sensível, e propõe a criação, vá lá, de um mecanismo de controle. O que é que você pensa sobre isso? Isso é um problema em Angola, a entrada de pessoas vindas de países de alta incidência da doença?
De facto, a questão é mesmo sensível e muito pertinente. E deixa dizer que sabe que Angola está rodeado, ou faz fronteira com países com um índice elevado de seroprevalência na região. Falo da Namíbia, da Zâmbia e dos dois Congos, a RDC e o Congo Brasil. Mas, relativamente à proposta do nosso ouvinte, Camate, eu, enquanto ativista, já estive a participar em alguns fóruns a nível da região, e não só a comunidade internacional, e Angola é parte integrante dela, não é permitido a testagem obrigatória como condição para entrar num determinado país, exceto alguns países que têm esse sistema, mas eu estou a recordar que acho que há 12 anos um dos nossos colegas da Zâmbia, eu falo um dos nossos colegas porque faço parte de uma rede da região austral de luta contra o VIH-Sida, um colega que queria fazer um curso de mestrado, se não estou em erro, acho que foi num dos países na América ou na Ásia, ele foi vedado porque lhe foi obrigado a apresentar um teste do VIH-Sida, e nós reprovamos este comportamento. Eu até poderia colocar a seguinte questão ao nosso ouvinte: imagine ele, fosse uma pessoa vivente e quiser viajar para um país e ser submetido a um teste de VIH-Sida, e que ele fosse ser positivo, não ser permitido a entrar a esse país, será que ele sentiria-se bem? Uhum. E não podemos, não sabemos, a pessoa que, aliás, que vai fazer o teste também vive com VIH-Sida. O importante aqui não é fazer o teste aos imigrantes que entram no nosso país, porque nós também entramos nos nossos países. O que deve ser feito é reforçar os serviços de sensibilização sobre o VIH-Sida, não só para os nacionais, assim como para os estrangeiros residentes a nível do país.
Uhum. Pronto, muito obrigado, e obrigado ao ouvinte António Camati de Benguela. Agora vamos para o centro de Angola, para o Uambo, para o ouvinte Laurindo Seseque. Senhor Seseque, está em linha.
Afirmo que está em linha.
Faça favor.
Uhum. Boa tarde para o João Santa Rita e boa tarde ao nosso convidado.
Boa tarde, faça favor.
Boa tarde.
Ok. Eu só queria perguntar o seguinte. Nós, cá no Uambo, nós verificamos problemas nos hospitais. Por exemplo, aqueles que têm, assim, que sofrem assim, doenças normais, mas no hospital já tem tido problema de medicamento. Agora, como que tem se passado com aqueles que têm a doença do século? Aqueles que a mesma falta do medicamento, tanto faz aqueles que buscam a saúde, a esses hospitais, as mesmas escassez de medicamento nos hospitais, é mesmo também que está acontecendo para aqueles hospitais onde que tem tido internado os que têm a doença do século. Essa aqui era a minha questão.
Muito, uma pergunta. Sim, diga.
E aí outra coisa, eu espero que pela próxima, que quero mais com que estarei novamente a linha. Tenho coisas a falar.
Sobre outras questões, não sobre a SIDA.
Sim. Só a próxima, na próxima oportunidade.
Sim, então, olha, eu vou lhe dizer, Sr. Seseco, o que tem que fazer é envie sempre o seu número. Não basta só enviar esta vez. Sempre que quiser participar, tem que enviar o seu número. Por exemplo, se quiser enviar para a próxima, se quiser participar na próxima semana, envie-nos o seu número, está bem?
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Seseco. Olha, Simão Cacumba, uma pergunta interessantíssima, porque nós sabemos que não é barato, e requer para toda a vida, não é? Os antirretrovirais que as pessoas seropositivas têm que tomar. Qual é a situação em Angola? Há escassez? O governo fornece esses antirretrovirais? Como é que está a Angola nessa questão dos medicamentos contra a SIDA?
Eu penso que o governo fornece os medicamentos. Os antirretrovirais estão disponíveis em todas as unidades sanitárias que prestam serviço ou que prestam assistência às pessoas vivendo com VIH/SIDA. Mas o que se resiste também é a ausência de algumas pessoas vivendo com VIH/SIDA. Algumas respondem-se, a passo que outros, depois das primeiras tomas, quando sente alguma melhoria, desistem. Alguns têm a tendência de desistir, enquanto os outros não frequentam por causa da questão do estigma e discriminação. Uhum. Mas a questão da falta de estoque, eu não tenho conhecimento disso. Acho que já houve no passado, mas neste momento penso que o país tem os antirretrovirais disponíveis e são grátis. As pessoas vivendo com VIH/SIDA que precisam ou que devem tomar os antirretrovirais devem afluir aos centros vocacionados para poderem ter assistência de vida.
Olha, é uma questão muito interessante e já agora aproveito-lhe para dizer que aqui há tempos numa conferência da SIDA deparei com um programa muito interessante na província de Teta, em Moçambique, que era, portanto, vá lá, juntava-se, porque pessoas estão muito longe dos centros para ir receber os antirretrovirais, então o que se fazia é que se juntava um grupo de pessoas e ia só um, portanto, com o dinheiro para o transporte, receber os retrovirais de todos, que é interessante. Portanto, este é um problema realmente interessante. Obrigado ao ouvinte SESEC. Agora vamos para Luanda, para a capital. Agostinho da Silva, em Luanda. Faça favor, Sr. Agostinho.
Sim, boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Boa tarde. Boa tarde também ao meu senhor convidado.
Muito boa tarde, Sr. Agostinho da Silva.
Ok, obrigado. A pergunta que eu... há um ouvinte pelo qual já disse, é possível fazer uma barreira de testes, trazendo consigo testes de se o indivíduo é portador ou não é portador? Primeira pergunta. A segunda pergunta vai no seguinte, muitos dizem e sobretudo os dirigentes de alguns dos países, eles incentivam o SIDA, no meu entender, fazendo com que, finalmente, a venda ou distribuição de camisinhas é gratuita. Este é um incentivo ao SIDA ou uma prevenção para que, finalmente, esta doença não se propague para mais aqueles que não têm?
Muito bem. Interessante. Simão Cacumba, faça favor.
De facto, eu só pude perceber a questão do nosso ouvinte de Luanda. Eu começaria por responder à distribuição dos preservativos. Esta questão é polémica até hoje. Portanto, ele precisa compreender que a distribuição dos preservativos não serve para incentivar. Não é para incentivar a disseminação da doença ou a promiscuidade em termos de relações sexuais, mas sim serve para prevenir a transmissão do VIH-Sida. E não só apenas para a prevenção do VIH-Sida, também serve para prevenir as outras doenças sexualmente transmissíveis. Tanto mais que a camisinha não foi criada após o surgimento do VIH-Sida. O VIH-Sida já encontrou a camisinha a ser utilizada como um meio de prevenção, como disse, das doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, eu não concordo com este ponto de vista dele, do nosso ouvinte de Luanda, e eu gostaria que ele pudesse retificar esta ideia, que não passe essa informação aos jovens, porque se os jovens ouvirem esta informação deturpada que está a levar os jovens, muita população, a contrair o vírus do VIH-Sida, e não só o VIH-Sida, assim como outras doenças que passam de transmissão sexual.
Muito bem. A senhora Agostinho da Silva ainda está em linha? Ou já não? Tá?
Sim, estou sim.
Não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Pronto, o que eu gostaria de acrescentar é, segundo Deus ensinou a lei bíblica, nos ensinou de cada homem tivesse uma só companheira e cada mulher tivesse um só companheiro. Então, quando este desvia-se para ir buscar um outro companheiro, então ali está procurando aquilo que ele dizia que ele não podia ter.
Está bem, muito estou a perceber, Sr. Agostinho da Silva, a Simão Cacumba, portanto, é este debate, não é, de se a distribuição de preservativos incentiva a promiscuidade ou não, a que você já se referiu, não é verdade?
Ok, sim. É mesmo lá. Sim,
a Simão Cacumba, é isso, não é?
Sim, estou a ouvir. Portanto, essa questão do preservativo, ela agora toca na questão bíblica, a Igreja, isto é muito polêmico. Eu até poderia colocar a seguinte questão. Eu estive num dos seminários, recordo-me a nível da região, em que houve alguns pastores. Os pastores, um deles estava a defender que não pudesse ser feita a distribuição do preservativo. Um dos participantes no seminário colocou a seguinte questão ao pastor. Será que dentro desta igreja, dentro de uma igreja na qual o pastor prega, passa a mensagem bíblica, a mensagem de Deus, não existe nenhum membro vivendo com VIH-Sida? E o pastor ia aceitar ou admitiria ver os membros a morrerem pelo VIH-Sida quando existem formas e meios de prevenção?
Muito bem.
Eu acho que não, porque até ele, quando toca na questão, na lei bíblica, Jesus Cristo, quando veio à Terra, ele veio para salvar os pecadores, não veio para salvar os bons. Portanto, a mensagem do VIH-Sida sobre a prevenção, as três formas de prevenção, devem ser passadas corretamente às comunidades, para evitar, porque quando passa uma mensagem deturpada, daí estamos a cometer e vamos ter o índice elevado de pessoas infectando-se no dia a dia.
Pronto, obrigado, olha, obrigado ao ouvinte Agostinho Silva em Luanda, obrigado Simão Cacumba. Eu tenho mais ouvintes em linha, mas estou aqui com um ligeiro problema, porque estamos a 2 minutos do topo da hora, o que é pouco tempo, e eu tenho que, dentro em breve, dar os cumprimentos de onda e recordar as notícias. Portanto, o que eu vou fazer, eu vou pedir aos ouvintes que estão em linha, e sei que há, portanto, pelo menos 2 ouvintes que já aguardam há algum tempo, que é o ouvinte Tiago Estevão e o ouvinte Fernando Joaquim, na Lunda Norte. Eu vou-lhes pedir para serem pacientes, aguardem comigo mais 2 ou 3 minutos e eu já vou estar em linha com eles, isto para lhes dar também mais tempo para eles poderem explicar as suas perguntas a Simão Cacumba. Simão Cacumba, quando eu voltar e depois de eu pôr estes ouvintes em linha, eu quero lhe fazer uma pergunta, não sei se estes ouvintes vão falar nisso, mas se não falarem, que é sobre a questão do estigma, se ainda existe em Angola, e como é que isso afeta a luta contra a SIDA. Mas para já, Simão Cacumba, não se vá embora e os ouvintes que estão em linha aguardem. Estamos a chegar ao topo da hora e vamos recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir também a onda média, em 1530. Vamos continuar em onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro, está na internet. www.voaportugues.com. Voz da América a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. Este é o Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado é Simão Kakumba. Ele é um ativista da luta contra a SIDA. E eu vou recordar aos ouvintes que nos estão a sintonizar agora, portanto, que estamos a falar da luta contra a SIDA e que estamos agora a transmitir também em onda média, em 1530. Antes de passarmos aos ouvintes que já estão em linha, uma rápida vista de olhos pelas notícias. O secretário de Estado americano, John Kerry, disse que poderá ser possível levar o governo da Síria e forças rebeldes a cooperarem contra o Estado Islâmico sem que seja necessária a admissão do presidente Bashar al-Assad. As declarações de Kerry assinalam uma mudança na posição dos Estados Unidos, que têm sempre insistido que Assad se tem que demitir para que haja qualquer possibilidade de uma solução política para o conflito na Síria. Mas Kerry disse que tem que haver uma solução para a questão da liderança da Síria. A Câmara Baixa do Parlamento da Alemanha aprovou hoje planos do governo para se juntar à campanha militar contra o Estado Islâmico na Síria. A missão alemã vai incluir voos de reconhecimento e o envio de uma fragata para ajudar a proteger o porta-aviões francês Charles de Gaulle. A Alemanha não vai participar nos ataques aéreos, contudo, tal como fazem a França, Estados Unidos, Grã-Bretanha, a Rússia. No Cairo, na capital do Egito, 16 pessoas morreram quando um coquetel Molotov foi lançado contra um restaurante. Várias outras pessoas ficaram feridas. Aparentemente, o incidente foi causado por um trabalhador demitido do restaurante, localizado na zona central de Aguza. E o Parlamento australiano aprovou uma lei que permite a retirada de nacionalidade às pessoas com dupla nacionalidade envolvidas em atividades terroristas. Este é o Angola Fala Só. Hoje o nosso convidado é Simão Kakumba. Eu já tenho ouvintes em linha. Vamos já para o Uambo, para o ouvinte Tiago Henrique Estevão. Senhor Estevão, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Faça favor. Olha, eu quero-lhe agradecer imenso o facto de ter estado à espera há tanto tempo, mas agora o microfone é seu.
Ok, está bem, obrigado. Primeiramente, eu queria para já agradecer aí a algumas intervenções do senhor Simão Kakumba, visto que o jovem que falou há pouco tempo esteve a juntar as coisas e a confundir. A primeira questão consiste em, apesar do dia que é celebrado, o dia do portador com o dia da sua consciência, ou melhor dizer, Angola tem uma organização que fala acerca dessa mesma coisa, para além deste mesmo dia de celebração. A outra opinião é para falar acerca do ouvinte que esteve a dizer aí se o preservativo ou a distribuição de preservativo não incentiva os jovens. Quando se trata de casos como esses, nós devemos olhar na atual juventude. Nós temos uma juventude que atualmente já não aceita conselhos.
Uhum.
E se não fazer a distribuição de preservativos, teremos quase meia parte da juventude com vírus do SIDA. Porque atualmente toda a juventude está mais focada para o sexo. Isso é bem verdade e está bem visível. Ninguém esconde nada.
Uhum.
E as minhas questões foram essas. Mas,
senhor Estevão, eu queria-lhe só perguntar uma coisa para você clarificar. A sua primeira pergunta, desculpe lá, a pergunta que fez sobre uma organização, não entendi.
Ok, eu perguntei. É bem visto que aqui em Angola simplesmente fala-se do dia da pessoa seropositiva quando se assinala esse mesmo dia, que é este mês, no mês de dezembro, parece no dia 1, né?
Uhum.
Sim. Eu queria perguntar ao ativista se há uma organização, para além dos hospitais, pelo menos que incentiva, pelo menos num dia, ou há um dia, para Angola simplesmente não mundial.
Muito bem. Simão Kakumba, não sei se quer responder. Portanto, a organização, bem, há a sua e deve haver mais, presumo mais. E se, bem, o ouvinte quer saber se vocês podem organizar um dia especial de luta contra a SIDA em Angola, mas faça favor.
Bem, de facto, eu recebi a interpretação do nosso ouvinte. Acredito que ele não tenha acompanhado o evoluir das atividades das organizações da sociedade civil. Em Angola não se faz apenas atividade no dia 1 de dezembro. Aí no âmbito em que ele está, existem organizações de luta contra o VIH-Sida. e eu conheço algumas, não tenho aqui os nomes, mas se o ouvinte puder contactar-nos, nós poderemos, aliás, eu poderei dirigir ou indicar algumas organizações que lá funcionam. E a rede de pessoas vivendo com VIH-Sida tem um representante na província do Amo. E temos um dia único para celebrar o Dia Mundial ou a luta contra o VIH-Sida. Eu acho que não há necessidade, porque todos os dias são dias de luta, são dias de combate ao VIH-Sida. Não podemos encarar apenas o VIH-Sida ou a luta no dia 1 de dezembro. Para nós, os ativistas de luta contra o VIH, de janeiro a janeiro, são dias, ou são horas e meses de combate e prevenção ao VIH-Sida.
Uhum. Muito bem. Muito obrigado. Era o ouvinte, portanto, Tiago Estevão, do UAMBO. Agora vamos para a província da Lunda Norte, para o ouvinte Fernando Joaquim. Senhor Joaquim, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Ah, muito obrigado, Senhor Joaquim. Também sei que está à espera aí já há algum tempo, de maneira que eu quero lhe agradecer e pela sua paciência. Mas agora é a oportunidade de pôr a sua questão.
Ok. Eu, em primeiro lugar, cumprimento a todos que estão ali.
Muito obrigado.
Também do seu jornalista. Obrigado. Eu estou a perguntar que... Primeira pergunta, eu preciso saber. Como é que se trata com a doença da SIDA?
Uhum.
Segunda pergunta. A SIDA se trata-se com água ou com medicamento?
Ok.
Nós aqui pensamos que, conforme já falou o meu primeiro ouvinte, que eu acompanhei, nós aqui temos vários estrangeiros aqui na Lunda Tioque. Esses estrangeiros, são, a maioria são zairenses, congoleses, tantos que estão aqui cheios com as doenças. Agora, como é que as pessoas conseguem proteger a SIDA? Se tanto estrangeiro, esse estrangeiro tem dinheiro, faz na garimba, destruir as coisas, começa a ter o dinheiro. E as mulheres que estão com os maridos, abandonem as casas como são desempregados. E ele vai se vingar com aquele, não sabe se tem SIDA ou não tem SIDA. E como é que é possível a gente proteger? Se o governo abriu as fronteiras, cheio dos estrangeiros, meus irmãos, vocês que nunca chegaram aqui na Lunda Norte, olha para ver, eu essa manhã fui na porta do hospital, encontrei as crianças já morrendo na porta do hospital, não tem medicamento. Então, o que vamos proteger? Subindo aqui no ROC, nas farmácias cheias de medicamentos, privados. Então, onde que vem o orçamento do hospital?
Uhum.
Só vamos falar sempre de SIDA, de SIDA. Ontem, lá no Cambulo, mataram 3 jovens. Um angolano e 2 zairenses, pela polícia. E aqueles camaradas estão no hospital, não têm medicamento, estão gravemente doentes. Agora, com quem você tratar? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Fernando Joaquim, na Lunda Norte. Simão Cacumbo, olha, uma pergunta fácil que é, como é que se trata... Fácil que não é fácil, mas que você de certeza que pode responder bem, que é como é que se trata a SIDA. E depois esta questão, vai lá, das infraestruturas de apoio... Portanto, a falta de medicamentos, etc. Não sei se quer voltar a falar disso, mas vamos primeiro à primeira pergunta, que é como é que se trata a SIDA, e não sei porque é que o ouvinte se perguntou se se trata com água. Não sei se isso é uma crença.
Eu já estive na Lunda Norte, e deixa-me dizer aqui que eu conheço todas as capitais da província do país. Eu fiz uma atividade em 2005 a 2007, dando formações, capacitações a nível do país. Entretanto, a Lunda, para mim, sempre foi caracterizada como uma... com muito tabu. Encara-se a questão do VIH-Sida com muito tabu naquela província. Recordo-me quando lá passei, me terem dito que eu, enquanto formador, estava a trazer o SIDA de Luanda para lá, mas eu pude fazer compreender às pessoas que não era verdade, eu vim a dar uma formação. O que é importante aqui, o nosso ouvinte, ele precisa participar em algumas sessões de formações, alguns debates, seminários, para que possa ficar mais esclarecido em relação ao VIH-Sida. E quando eu questiono se trata-se com água ou com quê, mas isto não existe. Não existe, como disse no princípio, o VIH SIDA trata-se com os antirretrovirais e que estão disponíveis nos hospitais, nos hospitais públicos, e todo paciente que for diagnosticado e for avaliado para começar com a terapia, os medicamentos estão aí presentes. E a outra questão que o nosso ouvinte levantou, a falta de medicamentos. Quanto ao VH, eu penso, eu só posso me referir neste momento sobre o VH. As outras questões acho que ultrapassam o tema em discussão e desta aqui enfatizar, Raquel, é um problema, é uma questão de educação. Falta mais educação, sensibilização e informação a nível daquelas paragens.
Simão Cacumba, contudo, este ouvinte levanta uma questão que talvez... Quer dizer, é que é importante, porque não é só na Lunda Norte, pelo que eu me apercebo, o facto de nos hospitais haver sempre falta de medicamentos e eles encontrarem-se à venda, vá lá, no setor privado, por assim dizer. E agora, o que eu lhe quero perguntar, e pelo que você já disse, isso não acontece com os retrovirais, é isso?
Não. Os retrovirais estão disponíveis nos hospitais públicos, aliás... Eu não conheço nenhuma farmácia que venda os antirretrovirais.
Sim. Portanto, você não está ciente de casos em que esses medicamentos são, vá lá, transferidos para as vendas privadas?
Não. Os antirretrovirais só... O governo é o único que manuseia ou que faz a gestão dos antirretrovirais. É o único que faz a compra deste medicamento.
Muito bem. Pronto, então agora vamos para Malange, para o ouvinte Luís Bernardo. Senhor Bernardo, faça favor.
Sim, muito boa noite, Voz da América.
Boa noite, obrigado.
Minha questão é o seguinte. Gostaria de perguntar se o dia 1 de dezembro aqui em Angola, eu, no ponto de vista, posso dizer que Não tenho ouvido palestras. Quando dia 1 de dezembro, dia 1, dia mundial da luta contra a SIDA, ou então dia mundial da SIDA, não tenho ouvido palestras em alguns bairros da cidade de Malange. Essa é uma questão que põe também em risco alguns, principalmente os jovens que muitas das vezes rejeitam preservativo. Torna-se preocupante. E outra questão que eu tenho a colocar ao convidado que se encontra na Voz da América é os antirretrovirais que apenas têm resultado nos hospitais. Às vezes não tem dado por completo esse medicamento e gostaria de saber se nos hospitais tem mesmo medicamento adequado com relação a essa doença de HIV-Sida. Uhum. Finalmente, também gostaria de perguntar se essa mesma doença, até agora os cientistas não conseguiram, ou então, que tempo poderão descobrir o medicamento contra o VIH-Sida? Será que levará tempo, ou então... nunca poderá se descobrir o tal medicamento contra VIH-Sida a nível mundial. É tudo.
Muito obrigado. Era o Sr. Luís Bernardo em Malange. Simão Cacumba, boa pergunta para si. Várias, mas aqui esta é interessante. Você acha que há campanhas suficientes de sensibilização para a SIDA? Este ouvinte queixa-se de que não há. E depois fez também as perguntas sobre a cura da SIDA.
Eu penso que se o ouvinte acompanhou no princípio da nossa conversa, eu disse que o índice das campanhas, as atividades comunitárias baixou muito por causa da falta de financiamentos. Quando me foi colocada a questão se nós recebemos apoio do governo, eu disse que não, já não temos apoio nos últimos tempos. E isto tem afetado, de certa maneira, o desenvolvimento das nossas ações. Não é só a Cidade Jovem, eu falo de outras organizações de base que trabalham na luta contra o VIH-Sida. Eu tenho com toda certeza que o índice de produtividade baixou significativamente. E esperemos que quem está a ouvir-nos, aproveito para deixar um apelo aos empresários. Os nossos empresários são poucos que estão envolvidos na luta contra o VIH-Sida. Nós vamos para outras paradas da região, encontramos instituições privadas a apoiar iniciativas de gênero, tanto mais que nós não precisamos muito, precisamos apenas o básico para levar a mensagem. São despesas muito mínimas, apenas para organizar palestras, debates com jovens e as outras comunidades.
Uhum.
E em relação ao tratamento, quando é que teremos um medicamento ou uma terapia para curar? Está em discussão, são vários testes que estão sendo levados a cabo, tanto para vacinas e para outros medicamentos. E enquanto tivermos vida, temos que ter a esperança de que no futuro, pode ser breve ou longo, o VIH-Sida terá sua solução definitiva. E tanto mais que as Nações Unidas lançou um novo programa, que é o 90-90-90, até o ano 2030 ou 2020. Vamos aguardar o que vai acontecer ao longo desses anos, desta meta que foi traçada pelas Nações Unidas.
Muito bem. Olha, Simão Cacumba, talvez seja aqui uma boa oportunidade para você explicar aos ouvintes o que é que são os antirretrovirais. Porque os antirretrovirais são, na verdade, desde que foi, portanto, detectada a SIDA, um grande avanço, na medida em que eu lembro-me, sei lá, há 15 anos atrás, quando uma pessoa apanhava SIDA, portanto, era morte certa, não é? Era uma questão de tempo. Hoje em dia já não é isso. Talvez você possa explicar o que é o antirretroviral para os nossos ouvintes.
Os antirretrovirais são alguns, medicamentos, alguns componentes, uma composição, né, de vários medicamentos para controlar a carga viral do vírus do VIH-Sida.
Uhum.
E nem toda pessoa que for testada VIH-Sida deve tomar os antirretrovirais. Existem algumas normas que só os médicos dominam bem esta área, porque eu estou ligado mais à informação.
Pois.
Eu tenho pouca informação.
Claro, claro, claro.
Informação médica e muito técnica que ultrapassam os meus conhecimentos.
Exatamente. Pois, mas importa talvez aqui sublinhar aos ouvintes que, portanto, o antirretroviral ou os antirretrovirais são medicamentos que, como disse o Simão Cacumba, são medicamentos que permitem controlar a doença, mas não vá lá eliminá-la. Mas, portanto, vamos continuar com os ouvintes. Vamos ao ouvinte Domingos Ozono, no Quando Cubango, bem lá no sul. Senhor Ozono, está-me a ouvir?
Estou muito, muito bem. Estou a ouvi-lo.
Faça favor.
Obrigado. Boa noite ao jornalista e ao convidado.
Boa noite.
Boa noite.
Sim. Exato. Eu pude acompanhar atentamente sobre os que já disseram e a resposta do convidado. Mas devia dizer que a doença é séria. Se é séria, é preciso que o governo ponha lá mão sem esperar que a comunidade internacional faça também a doação. E a outra questão que eu queria também colocar, eu ouvi o convidado que conhece bem as capitais provinciais. Significa, os ativistas que estariam fazer algumas palestras para que o cidadão conheça como é que o vírus se propaga, como é que a pessoa depois tem que tomar o medicamento, não devia ser apenas nas sedes capitais. Estou aqui no Quando Cubango. Se formos a ir, por exemplo, até o Ayombwa, num bairro que pertence, por exemplo, ao município sede, que é o Menongue, se perguntarmos às pessoas que lá estão, pode dizer que não conhece essa questão de doença. Então precisamos de ir mais além e não ficarmos na cidade. Eu entendo que há essa limitação, porque vocês não têm condições suficientes para que os ativistas cheguem, pelo menos, onde está o cidadão. Mas isso é que é a falta da vontade exatamente do governo. Porque terá que haver, por exemplo, no próprio orçamento geral do Estado, houvesse pelo menos alguma parte que servisse para essas ações. Mas infelizmente, há orçamento e nunca vimos, pelo menos, que a área de luta contra o SIDA, pelo menos, tenha uma verba e vão atuar. Então, nós estamos a entender que a doença, sim, existe, mas não é um perigo. Porque se fosse um perigo, ali sim, talvez as pessoas estariam preocupadas. Por isso, o nosso convidado, já que é um ativista para essa mesma doença, então devia fazer tudo, pelo menos escrever para o governo, nas vossas palestras, falar com o governo, para ver se nos orçamentos, pelo menos, contemplasse uma parte para exatamente essa situação. E é isso que eu queria...
Muito obrigado.
Para o convidado.
Muito obrigado pela sua colaboração, Domingos Ozono, no Quando Cubango. Simão Cacumba, isto foi mais um comentário que uma pergunta, mas você talvez tenha uma opinião.
Não, de facto, foi mesmo um comentário, e acredito o comentário dele. Os ouvintes, não só o governo, que estão atentos, estão a ouvir, e eles espero que considerem a preocupação que o ouvinte do Quando Cubango expôs. E, de facto, essa questão da distância entre os serviços e a população também tem sido uma preocupação para nós como ativistas, porque o Quando Cubango dista entre a sede capital e os municípios cerca de 300, estão aí municípios a 500, 600 quilômetros. Eu já lá estive e também tive esta informação que sabe que as populações, as pessoas vivendo com VIH-Sida no país, maioritariamente são de baixa renda, e esta questão da distância eles têm que decidir. Isso já foi colocado, essa questão. Eles têm que decidir entre comprar o pão para sobreviver, para alimentar, e entre pegar o táxi e andar tantos quilômetros para ir à busca dos serviços de saúde.
Exatamente. Pronto, olha, Domingos Ozono, no Quando Cubango, eu agradeço-lhe imenso a sua colaboração. Temos mais ouvintes em linha, estamos a ficar sem tempo. Portanto, vamos já para Alberto Chambata. Voltamos à cidade de Benguela. Senhor Chambata, está em linha?
Estou em linha, sim. Boa noite.
Boa noite, faça favor.
E boa tarde, nosso convidado.
Boa tarde,
muito bem.
Boa noite.
Sim. A minha preocupação, segundo algumas informações, diz que a SIDA já teria aparecido nos anos 81. Mas não era assim muito exagerada conforme a esses nossos tempos. E qual é a causa que faz com que a doença proferisse dessa forma? E esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta diz que tudo que é anti é contra o que ataca o organismo. E agora esse antirretroviral, e será que é só para os que já estão infectados, ou mesmo também a pessoa que quando não está infectada também ajuda a prevenir dessa doença?
Muito obrigado.
A terceira é para o nosso jornalista da União da América. Não sei se me permite.
Faça o favor.
Sim, eu sugeria que cedesse a União da América. Tem havido alguns problemas que requerem uma emergência. Queria que arranjasse um número de emergência também para podermos ligar a algumas informações diretamente. Porque às vezes, lá, os que se passam daqui, lá é difícil de chegar rápido. Mas se houver um número muito rápido, também nos permite também para vocês também terem informações mais corretas.
Está bem. Eu vou sugerir isso. Obrigado. Simão Cacumba, uma pergunta muito interessante sobre os antirretrovirais. Diga lá, então.
Bem, o nosso ouvinte carece de mais informações. Os antirretrovirais destinam-se apenas para as pessoas vivendo com VIH-Sida. Mas não todas as pessoas vivendo. Algumas, aquelas que o médico achar, segundo a carga viral, que deve fazer a toma ou consumo dos antirretrovirais. As pessoas não vivendo não podem nem devem tomar os antirretrovirais.
Uhum.
em relação à causa da proliferação, tem a ver mais com o nosso comportamento, como é que nós nos lidamos nas nossas relações pessoais. Nós sabemos que com os problemas sociais que vivemos e com esta questão do imediatismo, alguns jovens, não só jovens, adultos também, os jovens com necessidades, os adultos com meios, vão interagindo sem tomar as medidas preventivas, é a razão pela qual o índice de seroprevalência tende a subir. Esta é a causa primordial da proliferação do VIH-Sida. E se o nosso ouvinte acompanhar, pena que está em Benguela, não vai poder estar presente no lançamento do relatório, ele poderá perceber as questões sociais que as mulheres para as drogas de sexo levantaram. Não sei se João Santa Rita me permite que eu fale um pouco mais deste relatório.
Faça o favor, faça o favor.
Sim, as questões sociais, por exemplo, as mulheres falam, algumas delas estão aí nesta vida porque querem um meio de sobrevivência, um meio de sobrevivência. Têm os filhos, muitas delas, a gente não acreditou quando foi no terreno, algumas têm maridos, fazem esse trabalho para sobreviver, porque o salário ou o dinheiro que o marido consegue ou as férias não serve, não chega para sustentar a família. E essas mulheres são donas de casas, têm filhos. E nas suas relações diárias estão aí os clientes que aceitam o uso do preservativo, alguns não aceitam porque querem pagar mais. E, portanto, nós temos que educar mais as comunidades, tem que haver mais campanhas. A luta não pode ser vista apenas por nós, a luta deve começar em casa, em todas as instituições, temos que de mãos dadas caminhar juntos.
É dramático, Simão Cacomboio. Estamos a chegar ao fim, mas eu agora aproveito, vou ser eu a fazer-lhe a última pergunta e vou-lhe dar 2 minutos para responder, que é a questão do estigma e se ainda há esse estigma e como é que isso afeta as vossas campanhas?
De facto, ainda resistem-se casos de estigma e discriminação, mas já não é numa baixa escala, porque o estigma, de facto, afeta ter certa, o acompanhamento dos pacientes, das pessoas vivendo com VIH-Sida. Algumas pessoas desistem e aos centros de saúde, à busca ou naquelas consultas de rotina por causa mesmo do estigma. Esta manhã eu estive a ouvir também uma das emissoras a nível de Luanda, em que um ouvinte de Benguela disse que há casos em Benguela, uma pessoa vivendo com VIH, disse que há estigmas e as pessoas, alguns técnicos, alguns profissionais de saúde quebram o sigilo profissional. E, portanto, há toda a necessidade de se ultrapassar essa questão para que evitemos as pessoas vivendo com VIH esconderem-se por causa do estigma, para evitar mortes e algumas pessoas por vingança, por causa do mau tratamento que eles encontram na sociedade, tendem a infectar outras pessoas. Uhum. E que não é muito bom e não é saudável para a nossa sociedade.
Simão Cacumbo, eu quero-lhe agradecer imenso ter participado aqui no programa. Estamos a chegar ao fim e eu, embora isto fosse um tema para uma conversa ainda mais longa, e tenho a certeza também que haveria mais ouvintes com interesse em participar, mas infelizmente nós estamos limitados no tempo e, portanto, estamos a chegar ao fim. Eu queria-lhe agradecer imenso a sua participação. Espero que no futuro possamos voltar a estar em contacto para discutir esta questão, que em alguns casos, como você frisou aqui, é dramática. Muito obrigado pela sua participação, Simão Cacumba.
Muito obrigado, eu, e estou a vosso dispor.
Pronto, muito obrigado e até à próxima. E eu quero lembrar aos ouvintes que aqui participaram que é sempre um prazer tê-los aqui connosco. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que vieram hoje ao nosso programa, e foram vários, e à paciência que alguns tiveram em esperar por nós. E quero recordar que os ouvintes têm sempre que mandar o seu número de telefone. Não basta mandar uma vez. Sempre que quiserem participar, têm que mandar o número de telefone. Portanto, um obrigado grande da Voz da América e até à próxima Angola. Fala só!